Vamos falar de saúde e cirurgia bariátrica, não é? Vamos entender mais uma vez, é importante sempre a gente falar, né, esses procedimentos, esses protocolos são sempre atualizados, então para quem é indicado, vamos falar um pouquinho sobre cirurgia bariátrica e a questão da imunidade, porque claro, não é? Tem como pano de fundo a Covid, a vacinação, entender com essa volta, não é, da controle razoável da pandemia, com o avanço da vacinação, as cirurgias voltam a ser marcadas, então quem deve ter prioridade neste momento. E eu vou conversar com o professor Marco Aurélio Santo, da Faculdade de Medicina da USP, e ele é diretor da Unidade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do Hospital das Clínicas. Como vai, professor doutor Marco Aurélio? Bom dia.
Bom dia, Luciane. Muito grato pelo convite. Cumprimento o nosso programa e pelo alto teor informativo. Estamos à sua disposição.
Muito obrigada por sua atenção e por, né, poder compartilhar esse assunto com o nosso ouvinte. A gente volta a falar então de cirurgias, controle razoável da pandemia e os procedimentos começam a ser retomados, inclusive as cirurgias. Só para a gente ter uma ideia, professor, o SUS teve queda de mais de 900 milhões de procedimentos durante a pandemia, claro, naquele momento mais sensível em que o risco de infecção era maior para todos, né? Médicos, pacientes, e as cirurgias foram amplamente afetadas. Mas agora a gente já pode perceber um retorno das cirurgias e aqui, claro, a nossa atenção é com a cirurgia bariátrica?
Sim, Luciane, devemos celebrar esse momento realmente do controle da pandemia e efetivamente graças ao poder e à efetividade da vacinação. Acho que realmente estamos em outro momento, foram períodos muito críticos onde nos hospitais a necessidade era de centralizar todos os esforços para o controle da Covid. O próprio Hospital das Clínicas se tornou um dos principais centros de referência de internação, com centenas de leitos voltados, né? Uhum. Então, um período crítico, onde todas as cirurgias eletivas foram realmente colocadas dentro de um plano mais secundário, e na medida em que realmente vai havendo controle, vai havendo uma retomada da própria indicação do procedimento.
Uhum.
É bem interessante notar, assim, que a obesidade, ela foi identificada como um fator de risco muito importante para as formas graves de Covid, né? Seja por todo o componente inflamatório, pelas dificuldades do uso de ventilação mecânica. Então, na medida em que a gente já volta a ter condição de indicar a cirurgia, para nós é uma grande conquista.
Uhum. Sem dúvida. Agora, esta é uma cirurgia muito programada, não é? Muito pensada, há um preparo importante. Então, gostaria que o senhor retomasse com a gente todo esse processo importantíssimo que é pré-cirúrgico, não é? Para preparar esse paciente para receber essa cirurgia. E podemos explicar, obviamente, também um pouco da cirurgia para quem não conhece, muita gente conhece, mas, enfim, é importante a gente aproveitar essa oportunidade, né, professor, para
claro,
contar os detalhes.
Claro. É muito importante. Vale também destacar que dentro desse processo de retomada das cirurgias, uhum, até o próprio conceito da obesidade como uma doença crônica, né?
Sim.
A cirurgia bariátrica, ela foi considerada dentro do conceito de uma cirurgia eletiva, mas essencial. Isso foi até uma diretriz do próprio Ministério da Saúde, que foi promulgada aí no meio do ano, desse ano, o próprio Conselho Federal, colocando a importância da ideia de que a cirurgia bariátrica tem um contexto muito importante no controle das comorbidades,
uhum,
são as doenças associadas. E é dentro desse contexto que vai a indicação, né? A cirurgia bariátrica, ela tem sua indicação pautada no próprio cálculo do índice de massa, né? Que é uma relação do peso com a altura, que são índices muito elevados, acima de 40, e também associado, né, com os vários fenômenos ligados às doenças metabólicas, como diabetes, hipertensão. Então, o critério de indicação sempre se coloca associando o próprio índice e a presença dessas doenças. E como você colocou, Roxane, dentro do processo de programação, de preparo, é muito importante o paciente se engajar dentro do conceito, e ele vai se preparando através de uma orientação, de um acompanhamento multidisciplinar. Isso a gente tem muito bem estabelecido, é muito forte o contexto da participação de psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, serviço social, tudo isso dentro de um contexto de preparação. Então, o próprio Hospital das Clínicas tem todo um conjunto de ações voltadas para esse efeito, né? Muito também voltadas na ideia de preparo com perda de peso antes da cirurgia, auxiliando esses pacientes para o controle dessas doenças. Então, é todo um engajamento nesse paciente para que realmente haja a indicação bastante sólida. Né?
Uhum. Professor Marco Aurélio, agora vamos falar um pouquinho sobre, a gente não pode ignorar esse período enorme aí, né? 610 mil mortes, né? Quase 22 milhões de casos, boa parte sim, recuperados, né? Muitos que inclusive passaram aí pelo Hospital das Clínicas, mas vamos falar um pouco sobre ter ou não tido a Covid, estar ou não vacinado e qual a relação disto com a imunidade para a cirurgia bariátrica. Há comprometimento? É fator a ser analisado? Gostaria que o senhor tratasse disso também.
Claro, sem dúvida. É muito importante, porque muitos tiveram, graças a Deus, se recuperaram. O que é importante a gente caracterizar é a forma que o paciente teve. Se foi uma forma mais leve, se foi uma forma mais grave, se existiu alguma sequela. Se é uma forma leve, de um modo geral, a recuperação é totalmente plena e depois de um período curto, o paciente já está em condição de poder ser submetido a qualquer procedimento. Se for uma forma mais grave, com uma internação em UTI, intubação, ou com permanência de algumas sequelas, aí o intervalo certamente deve ser maior, com avaliações mais específicas, para que possa ser reavaliada a condição clínica, pulmonar, cardiocirculatória. Mas, de um modo geral, uma vez estando o paciente recuperado, a gente encara a ideia de controlar novamente a obesidade como um fator de proteção. Uma vez que a gente realmente tem a ideia de que a obesidade como esse fator de risco para formas mais graves, isso realmente possa realmente prevenir de situações mais complexas.
Uhum.
Mas, uma vez ele também estando já imunizado, isso a gente realmente também celebra, né? Principalmente aqui na área de São Paulo, na tua própria introdução, você já colocou como houve uma redução importante aqui já dos números de casos, graças a Deus, dos números de óbito, de modo que realmente o paciente vacinado, ele certamente já está mais seguro.
Uhum.
Então, temos um panorama daqueles que tiveram, daqueles que já estão imunizados, de um modo geral, nas internações, hoje ainda se obedece dentro de protocolos, você também destacou a importância de fluxos de segurança, os pacientes antes de serem internados são testados para o Covid também, de modo que existe todo um arcabouço de segurança para que a gente possa fazer realmente a cirurgia em qualquer âmbito, hospitais públicos, privados, cirurgias com segurança.
Uhum. Bom, o senhor disse, olha, é uma cirurgia considerada eletiva, mas de prioridade, essencial, né, para controle de casos graves e questão da obesidade. Então, gostaria que o senhor dissesse qual é a taxa de, não sei se é sucesso, de resultado bem-sucedido deste tipo de cirurgia no tratamento da questão da obesidade. Gostaria que o senhor atualizasse os números para a gente, para dizer, olha, esse é um caminho bastante seguro e já conhecido da medicina.
Sem dúvida, Roxane, a cirurgia bariátrica nos últimos anos teve um grande incremento, né? Com a parte técnica, a padronização dos procedimentos, houve um incremento muito grande em termos de resultado e controle de complicações. Hoje os riscos certamente são muito mais controlados. E a cirurgia tem as suas indicações nas formas graves de obesidade. Na medida em que a obesidade, como uma doença crônica, grave, progressiva, tem muita dificuldade de ser controlada através de outras medidas clínicas, sejam de natureza medicamentosa, nutricional, de modo que a cirurgia vem como uma ferramenta muito forte para o controle efetivamente do peso e em especial também das várias doenças associadas, em especial as diretamente ligadas no plano metabólico, como a diabetes, que é uma das doenças mais graves, pela grande repercussão que tem em todo o sistema orgânico, hipertensão, apneia do sono, grande incremento na condição de qualidade de vida. Então, a cirurgia bariátrica é efetiva no sentido de promover uma perda do excesso de peso de uma forma bastante satisfatória e sustentar essa perda de peso, que é o grande desafio do controle da obesidade através das outras medidas.
Uhum,
efetivamente, a gente tem, através da cirurgia, resultados tanto no que tange ao controle efetivo da perda de peso, quanto no controle das comorbidades.
Uhum.
Mas como a gente destaca que é uma doença crônica, a vigilância também ao longo do pós-operatório também deve ser mantida. Aquela ideia que a cirurgia ela tem uma força enorme, mas ela tem que vir associada com uma série de mudanças na rotina, em especial a manutenção de uma dieta saudável. Hoje, o grande destaque da importância da atividade física no pós-operatório são todas as atitudes que fazem aumentar a efetividade da cirurgia. Ora, em algumas situações, possa ocorrer a recorrência, a recidiva de algumas situações, Claro, na mesma medida que ela é uma doença crônica, ela precisa ser mantida sob vigilância em função de manter realmente esse controle na evolução a longo prazo.
Uhum. Doutor Marco Aurélio, há alguma... alguma contraindicação específica, quer dizer, neste determinado caso não pode ser feita a cirurgia bariátrica?
São situações muito especiais, né? Situações assim de alterações às vezes psicológicas muito graves, mas hoje dentro de um contexto em que a gente tem o apoio multidisciplinar, a gente busca ter o controle de eventuais situações que poderiam contraindicar. Às vezes um paciente com uma doença muito grave, descompensado, uma insuficiência do coração muito descompensada, a gente tem condições de prepará-lo. São situações raras em que a gente poderia efetivamente contraindicar, às vezes situações de uma doença no fígado muito grave. Mas, de um modo geral, hoje a gente tem condição de, através de um preparo adequado, colocar em evidência a condição clínica favorável para que a gente possa fazer a cirurgia com segurança. Uhum. E ela tem a sua indicação voltada exatamente para a ideia de recuperar esse paciente. Até as situações hoje um pouco mais específicas, às vezes de pacientes idosos, hoje dentro desse contexto da cirurgia bariátrica, até nessa indicação seletiva, em função da realmente melhora da qualidade de vida, são pacientes que, bem compensados, possam realmente também ser submetidos à cirurgia. De modo que a gente tem, através da preparação, condição de realmente melhorar a própria condição clínica e fazer o procedimento com segurança.
Uhum. Idade é um fator que pode proibir a cirurgia a partir de determinada idade?
Antigamente havia esse conceito, né, de uma certa limitação, mas na medida em que realmente vem aumentando a longevidade dos pacientes que chegam numa idade avançada numa condição clínica que nos permite indicar uma cirurgia com segurança, a ideia da cirurgia bariátrica se coloca muito no sentido de melhorar a funcionalidade desses indivíduos. A gente tem a condição de acompanhar também, junto aqui com o serviço de geriatria no Hospital das Clínicas, a gente vê que idosos, obesos, têm um comprometimento muito grande da qualidade de vida, da sua funcionalidade. Às vezes dependem de muitos medicamentos. Então, em algumas situações bem selecionadas, a cirurgia vem trazer um efeito muito favorável na melhora dessa condição de vida, diminuindo a necessidade de medicamentos para o controle de várias doenças crônicas, de modo que são indicações selecionadas, individualizadas, mas que realmente cabem realmente dentro de um plano de indicação cirúrgica.
Uhum. Olha, além de tudo que o doutor está nos contando, tem dados atualizados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica apontando a importância da cirurgia na melhora de todos os fatores metabólicos, imunológicos e inflamatórios em relação à questão da Covid. Vejam só, diminuiu 48% o risco de mortalidade para essa doença, que é, em alguns casos, muito grave, né? Diminuindo 113% o risco de internação, 74% o risco de UTI e em 64% o risco de intubação. Então, veja a importância, né, desta cirurgia, quando bem indicada, para o paciente certo, no momento certo, né, doutor? Todos esses fatores
são muito
importantes. Enfim, uma última consideração sua antes de encerrarmos.
Eu acho que hoje até a gente celebra o início do nosso próprio Congresso Brasileiro, aí da Sociedade de Cirurgia Bariátrica, né, que tem se esforçado realmente para codificar todos esses dados. E a gente tem destacado muito, né, esse conceito de que o controle da obesidade e das doenças metabólicas permite efetivamente a gente ter vários desfechos favoráveis. No que tange a Covid, os números foram os que você salientou, quer dizer, o impacto do controle da obesidade, seja no controle da inflamação, das doenças associadas, tem impacto direto no controle do próprio desfecho da Covid. Mas como, graças a Deus, a gente já está numa outra etapa agora da fase da Covid, esperamos que realmente possa esse controle se manter ao longo do tempo, acho que a gente pode colocar em efetividade todo o nosso programa de retomada das cirurgias bariátricas com bastante segurança, dentro do contexto do preparo desses pacientes, para que possam ser feitas cirurgias seguras e o próprio segmento no sentido de manter o controle dessas situações bastante favoráveis.
Eu quero agradecer muitíssimo a presença aqui do professor Dr. Marco Aurélio Santo, da Faculdade de Medicina da USP, diretor da Unidade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do Hospital das Clínicas. Muito obrigado, professor, pelos esclarecimentos e até de uma próxima oportunidade.
Com certeza, Roxane. Novamente, nosso agradecimento e parabéns aí por todo o vosso programa.